Senhor presidente, antes de entrar no meu pronunciamento, eu quero aqui começar dizendo que o orador que me antecedeu erra na história ao comparar a presidenta Dilma com Salazar, até porque a presidenta Dilma teve sua história marcada pela luta contra a ditadura, aqui no Brasil, nesse mesmo período em que o Salazar, em 68, sofreu essa queda, e nós sabemos o destino final depois, em 74, com a Revolução dos Cravos. E, no caso, a presidenta Dilma está sofrendo um golpe. E talvez o senador tenha esquecido, quando falou aqui, e, infelizmente, eu pedi a parte, quando falou no rombo, porque tem tanta mentira contada nesse último período. O senador Requião fez um brilhante pronunciamento aqui. Esse rombo de 170 bi. Nós hoje já falamos que, no primeiro quadrimestre desse ano, o déficit da presidenta Dilma vai ficar em menos de 15 bi. Os mais de 150 vão para os outros 8 meses. Agora, se tem alguém em crise, na minha avaliação, é o PSDB. O PSDB, na minha avaliação, é o partido que mais perdeu. Eles achavam que iam tirar a presidenta Dilma, iam criminalizar o PT, os movimentos sociais, mas ninguém perdeu tanto quanto o PSDB. Eu me lembro que o senador Aécio Neves, em junho do ano passado, na Datafolha, tinha 35% das pesquisas de intenção de voto. Sabe como é que está agora? Na última pesquisa. Porque depois de ser citado por tantos delatores, deve ter caído mais. Estava com 17%. E sabe por que perderam? Por covardia. O PSDB não demarcou o campo com quem ia para as passeatas defendendo intervenção militar. Em nenhum momento demarcaram o campo com Bolsonaro. Foram de braços dados com Bolsonaro. E mais, não demarcou campo com quem tinha uma pauta de valores extremamente reacionários, preconceito contra a mulher, contra os negros, contra os nordestinos, contra a comunidade LGBT. Então, se tem um partido em crise, eu digo, é o PSDB. E como não, eu questiono aqui, essas gravações aqui são documentos históricos, porque ficou claro nessas gravações todas que a motivação para afastar a presidenta Dilma não era pedaladas fiscais, edição de decretos de créditos suplementares. A motivação desse pessoal aqui foi sim parar a Lava Jato. Foi sim parar a Lava Jato. Essa é a primeira motivação. A segunda motivação do golpe é restaurar o neoliberalismo com um conjunto de propostas que retiram direito dos trabalhadores. Eu tenho falado que ataca o legado do presidente Lula, do Ulisses Guimarães com a Constituição Cidadã e até de Getúlio Vargas. Mas antes de entrar nesses trechos das gravações, porque eu quero voltar a isso, nós vamos sempre ficar batendo nesse ponto aqui. Volto a dizer, senadora Vanessa, eu acho que os historiadores no futuro vão tratar disso aqui para mostrar que houve um golpe no país. Antes disso, eu quero falar da repercussão internacional depois da divulgação daquelas gravações. Mais uma vez, o New York Times sai à frente com a matéria que diz: transcrição sugere complô para afastar a presidenta Dilma. O Die Zeitung, alemão, fala também complô de Brasília. O The Guardian, inglês, que tem feito matérias praticamente toda semana, vai na mesma linha, fala, complô maquiavélico para derrubar a presidenta Dilma. E eu vi alguns senadores aqui dizendo que não tinha jeito de parar a Lava Jato. Vamos aqui para as gravações. Um trecho da gravação do senador Romero Jucá com o ex-senador Sérgio Machado. Diz o ex-senador Sérgio Machado, rapaz, a solução mais fácil era botar Michel Temer. Aí Jucá diz, só o Renan que está contra essa... Aí fala um palavrão. Porque não gosta do Michel. Porque o Michel é Eduardo Cunha. Está aqui, senhores. A gente vivia dizendo isso. Que Eduardo Cunha está mandando no governo e a presidenta Dilma acertou na entrevista da Folha de São Paulo. O Eduardo Cunha está mandando no governo. Nomeou o ministro da Justiça. Nomeou todos os assessores jurídicos da Casa Civil. Mas está aqui o Romero Jucá. Ele que diz, Michel é Eduardo Cunha. Aí continua o Machado, Sérgio Machado, é um acordo, botar o Michel num grande acordo nacional. Aí o Jucá diz, com o Supremo, com tudo. E o Machado diz, com tudo, aí parava tudo. Aí ele diz, é, delimitava onde está, pronto. Mas vai mais além. O senador Romero Jucá, ele diz o seguinte, conversei ontem com alguns ministros do Supremo. Os caras dizem, ó, só tem condições sem ela, a Dilma. Enquanto ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela, esse negócio não vai parar nunca, entendeu? Dizia claramente que a forma de esvaziar a investigação da Lava Jato era tirar a Dilma, porque a imprensa deixaria de cobrir. Vai mais à frente, porque, na minha avaliação, o PSDB estava contra o impeachment. Os senhores lembram aqui que o senador Aécio, o senador Cássio Colima, eles defendiam a saída pelo TSE. Cassação da chapa e eleições diretas. Determinado momento, eles mudam de opinião. Na minha avaliação, ou o PSDB foi chantageado, ou recuou por medo, amedrontados. Eu creio que foi essa última. E tem aqui várias gravações. O Sérgio Machado diz, a situação é grave, porque Romero, eles querem pegar todos os políticos. É que aquele documento que foi dado, aí o Jucá diz, acabar com a classe política para ressurgir, construir uma nova casta pura, que não tem a ver com isso. Aí o Machado diz, isso, e pegar todo mundo. O PSDB não sei se caiu a ficha já. Aí o Jucá diz, caiu. Também, todo mundo na bandeja para ser comido. O primeiro a ser comido vai ser o Aécio. Está aqui. Aí vamos mais. Aí o Sérgio Machado, falando com o Renan, diz, está todo mundo sentindo um aperto
senador
nos outros.
Senador Lindbergh, só uma parte explicativa, claro, para mim entender em maior profundidade a sua exposição. O que é esse negócio de ser comido?
Você tem que perguntar para o senador Romero Jucá. Isso aqui, o senador Romero Jucá disse que algumas frases foram tiradas do contexto. Eu creio que esse contexto aqui é da Lava Jato. Né? Mas perguntemos ao senador Romero Jucá quando ele subia a tribuna para se explicar. Porque até agora ele não se explicou. Ele tem que voltar a essa casa e se explicar. Creio que amanhã é um bom dia para ele fazer isso. Mas continua. Diz o Sérgio Machado com o Renan. Está todo mundo sentindo um aperto nos ombros. Está todo mundo sentindo um aperto nos ombros. Aí Renan, tudo com medo. Aí o Machado, Renan, não sobra ninguém, Renan. Aí o Renan diz, Aécio está com medo, me procurou. Renan queria que você visse esse negócio do Elcídio, se tem mais alguma coisa. Aí o Sérgio Machado diz, Renan, eu fui do PSDB 10 anos, Renan. Não sobra ninguém, Renan. Olha, volto a dizer, o PSDB mudou de posição. Ele foi convencido a entrar no impeachment. E na minha avaliação foi por medo, por achar que o governo de Michel Temer poderia trazer alguma proteção a eles. Está claro, esse grande acordão para parar as investigações da Lava Jato, o PSDB participou. A mudança de posição foi nesse período. Foi a partir do surgimento de delações que falavam no nome do senador Aécio. Senador Requião.
Então, nós podemos inferir da leitura ou da oitiva dessas gravações todas, que o PSDB está sendo comido, ou está para ser comido também.
Pois.
E é o Jucá que come todo mundo.
Eu acho que para a opinião pública, eles já foram comidos verdadeiramente, porque, volto a dizer, senador Requião, eles viraram sócios minoritários de um governo de crise como esse governo Michel Temer. O PSDB, há 4 meses atrás, dizia o seguinte a eles, somos nós, a disputa vai ser Aécio, Alckmin e Serra. Eles diziam isso aqui, eles estavam se achando por cima. Agora, eu tenho uma certeza e uma convicção. Se tem alguém que está fora do jogo 2018, são eles. Porque fizeram esse processo todo, deixaram a extrema-direita crescer, se associaram a esse governo Michel Temer, que é um governo de crise. Eles foram que mais perderam. Se voltassem lá atrás, eles ficariam pianinhos.
Então, a conclusão desse raciocínio de Vossa Excelência é que o PSDB já foi comido.
Exatamente, exatamente.
Eu vou passar isso para a rede.
Por posições irresponsáveis que tomaram desde o começo, não aceitaram o resultado eleitoral, colocaram o país numa aventura, e o país está pagando preço, com crise econômica, com desemprego, sim, e não dá para dizer que é responsabilidade da presidenta Dilma. A oposição tem sua parcela de contribuição nesse processo todo, porque sabia que a crise política gerada ia ter consequências na economia. Escuta o senador Jorge Viana.
Senador Lindbergh, eu queria cumprimentar Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Hoje, nessa segunda-feira, pouco mais de 15 dias de governo provisório de Michel Temer, nós estamos vivendo uma segunda grave crise nesse governo provisório. O Globo fez editorial agora, no meio do dia. A Folha de São Paulo também, e os dois pedindo a demissão do ministro da Transparência, e que é o responsável para fazer os acordos de leniência. Tem que botar isso em conta. Ou seja, é o espaço onde o governo do Brasil vai tentar recuperar uma parte dos bilhões que tiveram envolvidos nos esquemas de corrupção. Se fala em dezenas de bilhões que o Brasil pediria. E hoje pela manhã, funcionários da CGU, cargos comissionados, mais de 200, entregaram o cargo. E a notícia última agora é que o presidente interino Michel Temer disse que, por enquanto, vai manter o ministro. Ou seja, temos um governo provisório com ministro provisório também. Não é pouca coisa. O ministro Jucá teve que renunciar.
E tem só, desculpa interromper uma parte. E tem o ministro oculto. O ministro oculto é o senador Romero Jucá, que continua despachando no Ministério do Planejamento como se não fosse, como se continuasse ministro.
Eu acho que a saída do ministro do Planejamento, Romero Jucá, foi uma situação muito grave, porque ele era uma pessoa articulada com o tal mercado, uma pessoa que era o grande engenheiro político do governo Michel Temer, e foi abatido, como está sendo abatido agora o ministro da Transparência, de combate à corrupção. Então vejam que nós estamos falando de áreas que têm a ver com a economia, com a estabilidade que o país tanto precisa. Eu estou falando isso porque ainda há pouco ouvi de um colega na tribuna de que a presidenta Dilma não voltará em hipótese nenhuma, que isso seria muito ruim ou coisa que o vale. Eu acho que essas gravações, elas explicitam algo que nós falávamos, que era fácil, de fácil compreensão, que é o que a gente chamava de narrativa, de enredo, de um golpe, mas que quando junta aqui as declarações que vieram a público a partir de gravações, que não foi nem a Polícia Federal que fez, muito menos o Ministério Público, a Justiça, ou qualquer partido de oposição, quem trouxe. Foi um dos expoentes do PMDB, que já foi expoente do PSDB. Ele foi líder do PSDB aqui no Senado Federal, Sérgio Machado. Líder do PSDB. Não é qualquer pessoa. Ele conhece os segredos do PSDB. Como conhece e é parte dos segredos do PMDB, Sérgio Machado. Chocou a todos nós. Porque eu mesmo achava que a crise do governo Temer viria mais pela Câmara. Que ainda vai vir. Certamente, com Eduardo Cunha como uma onça assim num canto e o pessoal cutucando a onça com vara curta, quando ele vier reagir ou quando tiver um encontro dele com a Justiça, eu acho que o governo Temer dificilmente se sustenta. Agora, acho que torcer hoje pela continuidade do governo Temer é torcer pelo quanto pior melhor. Sinceramente, eu estou dizendo isso. Eu não quero quanto pior, melhor para o meu país. O Brasil não aguenta. Mas as manifestações estão se multiplicando e não venham dizer que é coisa de petista ou que é coisa de movimentos profissionalizados, como alguns tentam dizer. Não, elas são espontâneas. Essa manifestação aqui das Flores de Brasília, que é um lugar de se fazer, difícil de fazer manifestação até em situações que não seja no meio de um feriado. As manifestações que estão ocorrendo em centenas de cidades do país, nos eventos, nos espaços públicos, não são coisas organizadas. São coisas verdadeiras que vêm da sociedade. Eu acho que em 15 dias já ficou bem claro que alguns dizem assim, não, é trocar 6 por meia dúzia. Não, não tem nada a ver. A presidenta Dilma veio das urnas. Ela foi eleita, o PSDB não se conformou com o resultado das eleições, tentou derrubar o resultado das urnas no TSE, desistiu e se associou a um golpe e entra como minoritário, como bem colocou Vossa Excelência, nessa articulação. Mas, gente, foi falado aqui que Sérgio Machado foi nomeado por Lula há 10 anos. Não, ele foi nomeado pelo PMDB. Esse modelo que nós caímos nessa armadilha de governar o Brasil, dividindo pedaços do governo com outras forças políticas, isso é um desastre, temos que assumir. Já não era mais o nosso governo. Não éramos nós que nomeávamos o presidente da Transpetro. Não era. Não era presidente. Era só o ato formal feito por ela. E foi isso que ruiu. Por isso que eu acredito e eu espero que, no meio dessa crise, que a solução ainda está por vir, possamos fazer uma reforma política juntando todos que queiram realmente mudar o Brasil de verdade. Agora, eu concluo dizendo, trabalhar para que a democracia seja restabelecida no Brasil, que o golpe seja derrotado, que a soberania das urnas prevaleça, é pedir ao plenário do Senado, e nós vamos pedir, que tenha coerência, que explicitado o plano do golpe de barrar a Lava Jato, de interferir na justiça, de tomar de assalto o poder, que a presidenta que foi eleita possa voltar e com ela encontremos uma solução para a crise, porque não será fácil, mesmo com a volta dela. Agora, pior é se for a permanência desse governo ilegítimo, esse governo provisório de ministros que caem toda semana um, e nós não podemos, o Brasil não aguenta, a economia não aguenta, a sociedade brasileira não aguenta. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e digo, não vou trabalhar no quanto pior melhor, porque quem trabalha pelo quanto pior melhor defende a permanência do governo Temer.